aconteceu no dia de ontem, no município de Sananduva, uma reunião que tratou acerca da consulta popular. Vamos ter maiores informações com a participação agora aqui no programa Bom Dia Cidade do secretário municipal do Planejamento de Lagoa Vermelha, Idenir De Geroni. Esteve participando desta reunião, não é mesmo, Idenir? Bom dia.
Bom dia, Ademar. Realmente estivemos participando ontem dessa reunião. Da administração municipal estivemos presentes juntamente com o Fábio Colombelli e junto com o Eloy, que o Eloy é o responsável e é um colaborador que permanece, as gestões passam e o Eloy continua trabalhando no processo de consulta popular. E estivemos lá reunidos, onde a avaliação, por parte do Ulisses Chequim, o presidente do Coretes, ele avaliou como um processo em evolução da consulta popular, tendo em vista o número de eleitores.
Voltou a crescer.
Voltou a crescer. E também na questão dos valores e também a questão do pagamento já dos recursos do processo do ano passado, da consulta do ano passado, que estão, inclusive nós, já estamos sendo beneficiados com R$120 mil destinado à construção de uma agroindústria para o centro de treinamento na escola agrícola. Tivemos valores de Lagoa Vermelha, R$ 99 mil para a saúde. Esse está destinado, tem intenção de aplicação dele com uma ambulância. Claro que o valor é insuficiente, mas o município terá que dar a contrapartida para aquisição do veículo ambulância. Temos R$ 75 mil para a segurança, onde esse houve um questionamento em relação a equipamentos ou a veículos. Hoje à tarde, o Comundes Municipal vai se reunir e vai validar a proposta, acredito que vai validar a proposta definida pela segurança local, só que lá teve um questionamento entre equipamentos e veículos, entre o pessoal da segurança. E a demanda da agricultura, que é através da Secretaria de Desenvolvimento Rural, nós temos R$ 39 mil, onde será destinado também para funcionamento de uma estrutura, de uma agroindústria para derivados de produtos vegetais, também concentrando essa atividade, essa ação na escola agrícola para o centro de treinamento.
O secretário Denir, nessa questão da segurança, o que foi priorizado?
Aqui foram os equipamentos.
Equipamentos.
Mas existe uma intenção de se solicitar, dentro do grupo da segurança, veículos.
Dentro do próprio grupo da segurança?
Dentro do próprio grupo da segurança. Então, teve algumas unidades que defenderam lá a mudança para veículo e alguns quiseram mantiveram a questão de equipamento. Então, acredito que todos os comudes municipais vão se manifestar.
Que equipamentos seriam?
Eu ouvi falar equipamentos de armamentos.
Sim.
Propriamente armamentos, equipamentos de defesa. E também a questão de equipamentos, computadores para as pequenas unidades nos municípios menores.
Sim.
Então essa é o conflito, é a discussão que vai ter. E acredito aí que nos próximos dias deverá ser definido, até porque o Coretes necessita dessa definição.
Isso. Todos os municípios participaram?
Ademar, eu não sei se todos participaram, mas teve um bom número de participantes. Somos 19 municípios, eu acredito que todos tiveram representantes.
Ao todo são 19 municípios.
19 da Munuar.
Quer dizer, a avaliação foi positiva, então, com relação à última consulta popular, pela participação das comunidades no processo de votação.
Isso, e nós tivemos aí mais de 3 mil eleitores também, né? A região também...
Aqui em Lagoa Vermelha superou os 3 mil?
Superou 3.383. Tivemos alguns...
No ano passado tinha sido quanto?
Ano passado, não lembro, 2016 para 2017 foram 1.515. Acho que nós chegamos bem perto dos 3 mil. Eu não lembro do ano passado. Mas
praticamente dobrou.
Eu acredito que sim, em relação ao ano anterior, não.
Ao ano anterior.
E aí sim, nós tivemos também algumas informações de que, com a mudança de governo agora, a intenção dos próprios Coretes é se reunir no dia 22/8, na Assembleia Legislativa, para falar sobre a nova formatação e fazer uma avaliação do atual sistema.
Como assim, nova formatação?
Porque o que se questiona hoje, Ademar, é o repasse dos recursos que vem para a consulta popular, muitos deles seriam obrigações constitucionais ou legais.
Isso.
E se utiliza dessa ferramenta para repassar isso aos municípios, que já deveria ser um direito dos municípios. Então, E o uso desse recurso. Os municípios acabam usando em ações individuais, focais, locais, e que a construção popular foi criada com outra finalidade, que seriam projetos coletivos e de maior abrangência e regionais. Então, é essa questão que será debatida no dia 22, e os Coredes estão convidando todas as lideranças e prefeitos, vice-prefeitos e autoridades para no dia 22 e realmente discutir essa questão junto aos novos candidatos ao governo do Estado.
No próximo dia 22, então, uma nova reunião. Vai ser em Sananduva?
Não, a Assembleia Legislativa de Porto Alegre.
Ah, em Porto Alegre.
Porto Alegre. Aí sim, lá tem... aqui, a nível de região, vai acontecer um encontro, sim, mas é com o BRD, banco.
Uhum.
Por quê? Porque a consulta popular, especificamente esse ano, foi trabalhada em cima do planejamento estratégico. Os Coredes se reuniram, elaboraram um plano estratégico e os municípios lá identificaram as principais necessidades. E foram também foram colocadas em votação essas necessidades. Inclusive, tivemos aí algumas áreas que não tinham sido beneficiadas e acabou tendo um questionamento na época. Mas então o BRD vem, diante da dificuldade de ter recursos para todas essas demandas, vem oferecer recursos financiados com 2 anos de carência e 20 anos para amortização para os municípios, mais um instrumento, uma forma de resolver alguns problemas imediatos aí que as administrações acharem necessárias através do financiamento. Então estarão também no mês de setembro reunidos na nossa região aqui, na região do Coreia do Nordeste, para fazer essa oferta de recursos financiados através do BRDE.
Isso. Agora, por questão de justiça, não é mesmo, o secretário Idenir, no governo José Ivo Sartori, a questão da consulta popular, todos os recursos foram pagos.
Sim, inclusive nós tivemos a consulta popular, que é 120 mil reais da agroindústria.
Há pendências, mas de governos anteriores.
Eu não sei se existe, eu acho que nós...
Não sabe se existe.
Não temos mais pendências, eu acho.
Não tem mais pendências.
Não temos mais pendências. Nós tivemos um período aí muito difícil de receber, mas agora nós estamos recebendo. Nós temos, no 2016, nós também já estamos executando, 2017 estamos recebendo o recurso, e eu acho que nós não temos mais.
E os recursos de 2017, aquilo que a gente já comentou numa outra oportunidade, secretário Edenir, esses recursos seriam para o centro de treinamento?
2017 nós temos a agroindústria, 120 mil reais lá.
Isso. Todos os recursos vão ser aplicados lá.
Os 120 mil reais lá é a construção de uma agroindústria.
De uma agroindústria. Uma unidade de processamento de carnes, etc.
Com origem de produtos animais. E agora, SDR, 39 mil reais, também vai para outra estrutura para produção de processamento de produtos de origem vegetal.
Isso. Também lá no junto à Escola Agrícola Desidério Finamor.
Também lá.
Isso. Então está avançando, está evoluindo a implantação e instalação do centro de treinamento.
Essas são as áreas temáticas que necessitam mais investimento, porque lá já existe setor de bovinocultura, você já tem praticamente um setor implantado, fruticultura você tem, horticultura você tem. A questão de irrigação vem junto com a bovinocultura, eles têm um reservatório, talvez tenha que fazer a instalação de um sistema. E culturas anuais eles têm, então mecanização é possível fazer o curso, eles têm máquinas também e implementos. Então, as áreas de maior investimento serão exatamente nessas de processamento, onde precisa uma estrutura física.
Isso. Importante essas informações. As obras, aproveitando a sua presença aqui em nosso programa, as obras da Casa do Agricultor estão sendo tocadas normalmente.
Em andamento. De vez em quando nós temos que cobrar a presença dos engenheiros responsáveis, né? Nós temos
da empresa?
Cada obra nós temos um responsável fiscal do município.
Tem que ter um acompanhamento.
Né? E aí, durante as nossas visitas, o que nós temos feito é cobrado a qualidade nas obras e também a presença do responsável técnico deles. Mas continuam todas as obras em andamento.
Em pleno andamento.
Temos as obras, sim, paralisadas, que é a do pavimentação do Somos Todos Lagoa, porque a nossa empresa fornecedora de paver desistiu da entrega. Desistiu da entrega.
Como assim?
Na verdade, nós tínhamos feito um registro de preços e o valor era de R$ 28,90 o metro. E ela entregou uma parte do produto e agora se acha incapaz de entregar o restante. Então já estamos fazendo extrato com ele e procurando o segundo fornecedor. Ou se ela não tiver o segundo fornecedor, então, de repente nós tenhamos que fazer outro processo para aquisição do paver. E essas obras que estão paralisadas é exatamente de pavimentação, exatamente por causa do paver.
O município está trabalhando a ideia de produzir aqui mesmo o paver?
Nós tivemos um projeto de viabilidade elaborado pela empresa Júnior da UPF, né, com um valor elevado para a implantação de uma fábrica. E agora nós estamos trabalhando uma possibilidade de menor investimento para essa estrutura para produzir paver. Mas ainda não está definido, não.
Sim.
Em estudo.
Mas uma ideia que se pretende levar adiante.
Exatamente. Aí você contemplaria a nossa necessidade do material, a disponibilidade de mão de obra, que seria através dos apenados, o convênio com o SUSEP, e uma unidade que trabalhasse aí, o que produzisse num dia que fosse capaz, que desse conta para se utilizar no que seria implantar. Então, estaria produzindo lá 100 metros quadrados por dia e estaria sendo implantado nas vias públicas 100 metros quadrados, no mínimo para atender a nossa demanda do município.
Com relação à pavimentação asfáltica, sofreu um probleminha ali com relação à falta de material.
Na verdade, quando a compra nossa de material asfáltico, da massa asfáltica, da empresa que está estabelecida aí, da MATE. Nós
Sim.
compramos dele. A Corsan compra dele. Todas as empresas da região aqui compram dele. Então, o que acontece é o cronograma de entrega. Quando nós precisamos de uma massa asfáltica, muitas vezes eles não têm a massa asfáltica porque apareceu outro fornecedor e precisou no mesmo momento. Então, essa é a nossa dificuldade, de ter a massa asfáltica exatamente no momento que é necessário.
Isso.
Mas essa dificuldade nós temos, a Bripasa também tinha, que agora nós suprimimos essa questão de repor a massa asfáltica na Presidente Vargas, exatamente porque nós só temos essa empresa e próximo daqui.
Isso. São as informações do momento, o secretário Idenir De Geroni.
Isso aí, Ademar. E em a questão de recursos públicos, que o ideal seria nós recebermos todos os recursos constitucionais via repasse e também que se fosse buscar esse processo de consulta popular para projetos muito além dessas demandas individuais e também as emendas parlamentares hoje estão sendo direcionados para custeio, que seria uma obrigação da União também, e está se utilizando a mesma forma de repasse através de emendas, o que poderia ser direto. Então, eu acho que pela ausência de recursos nós vamos sofrer exatamente isso. Temos que buscar com um esforço dobrado, através de emenda, através de uma consulta popular, algo que já era direito da sociedade. E cabe ao município aí fazer gestão desses recursos da melhor forma possível. Mas é o sistema que está aí, Ademar, e nós temos o compromisso de fazer o uso desse recurso de acordo com as demandas e necessidades da sociedade.